Ai, 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 meus amigos, é o que eu tenho para vos dizer. É ai, 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 e depois é meus amigos. Como é que vocês estão? Hã? Tão bem? Prontos para um episódio disto? Atenção, uma coisa, tenho já um disclaimer. Para já, toma. Sabem uma coisa que eu vou dizer? À data de hoje, não foi há muito tempo. Eu vou dizer, não sei se vou dizer quando é que este episódio está a ser gravado, porque este é um daqueles episódios que é de carteira. Que só vai para a infernética se eu tiver de lado. E eu estou meio de lado. Portanto, há uma possibilidade da semana em que isto está a ser gravado, que é agora, que é hoje, para mim. Ou seja, este ser o episódio de usar para a outra semana que vem. Portanto, há uma probabilidade muito grande de eu estar no mesmo episódio, em dois episódios seguidos, com a mesma roupa. Está bem? E vocês vão pensar, ah, que estranho, que não é estranho, é live. Um gajo tem que gravar estas, né? Para ficar com, pá, a chamada carteiriça. Para ter a carteiriça e vai. Eu não sei se lembram da. Pá, há dois ou três episódios a contar. Ok, tinha que dizer quando é que isto foi. Não interessa. Há uns episódios para mim. Eu estava doente, vocês viram, tossi-me para aqui todo. E aquilo, sinto que aquilo não ficou bem curado. Eu estou a sentir que aquilo não curou aquelas coisas. Não ficou lindo, percebes? Pá, ficou, como dizia a minha avó, remedeia-se. Ficou remedeiado. E não está espetacular. E eu estou a sentir agora aqui uma coisa qualquer. Eu não sei se não vem lá. Portanto, eu não sei se. Eu estive agora a gravar um episódio, gravei um episódio, pá, vocês eventualmente viram, né? Com o meu amigo Francisco Isote, não é? E esta é a mesma farpela com que eu estava. Porque eu disse assim: ah, troco? É pá, não. Também esta é a gaveta. Não apetece trocar, as pessoas percebem a gaveta, não é? E há uma leve possibilidade para a semana a seguir ao do Kiko. Lá estou eu, aqui. Porque agora está bom, mas eu sei que amanhã ou depois pode bem estar por arames. E há um grande problema. Eu sinto que há um grande. Esperem lá. Há um grande problema com este tipo de episódios. Porque ao mesmo tempo tu tens que fazer um episódio bom, digno, para vocês, porque vocês são muito importantes para este projeto, também ao mesmo tempo eu gostava de não ter que queimar os temas que eu quero poucos correntes. Percebem este dilema? É que ainda por cima, há uma coisa que eu quero falar convosco, que é. Desde que eu me mudei para fora de Lisboa, a vida é substancialmente mais calma. E um podcast semanal vive de experiências, de vivências, e eu ter coisas para vos contar, coisas que me lembrei de falar convosco. Percebem? E então, como a vida está bastante mais calma e sossegada, nesse aspecto, quando estou por casa. Ou estou em casa ou estou a trabalhar. Tipo, e o meu trabalho não é assim tão interessante, porque é, pronto, é fazer as minhas coisas, não é? E muitas das vezes não tem histórias, é ir a sítios e voltar de sítios. Ou seja, eu, não, eu sinto que estou cada vez menos a experienciar coisas na vida. E eu não sei até que ponto é que isto me preocupa. E já nem estou a falar por uma questão de conteúdo. Já nem estou a falar por vocês. É óbvio que cada vez eu faço estas coisas. Eu faço coisas na vida. Por vocês, queridos, mas a verdade é que eu não sei se não pode ser um problema real para nós experienciarmos coisa, menos coisas todas as vezes. Eu sinto uma coisa que é a maior parte das pessoas está ok com o facto de ter a mesma rotina. Eu acho que há. Acho que há uma luta muito pouco, há uma batalha muito pouco esforçada da nossa parte para com a rotina. E eu acho que é um, eu acho que e eu por mim também eu falo por mim um bocado, ok? Não é só pelo que observo para fora, é também o que observo para dentro. Percebem? Aqui eu todo na parte de dentro. E atenção que para ver quando eu vou para dentro para ver para fora é uma merda que isto. Vocês sabem como é que eu tenho o templo, né? Pombas e tudo. E eu sim, por exemplo, eu conheço pessoas que têm sempre a mesma rotina e de alguma forma essa rotina ajuda-as. Agora, ajuda-as a quê? Foi isso, isso é que eu nunca percebi. Ou seja, todos nós enquanto pessoas, seres humanos, nós precisamos de padrão. Todos nós precisamos de de coisas padronizadas. Todos nós precisamos de coisas retas, todos nós precisamos de coisas lineares. Ok? Porque é assim que o nosso cérebro é concebido. Por isso, aconteceu-me uma vez na Holanda. Na Holanda? Agora parecia a Cristina Ferreira a dizer. Na Holanda. Ela tem uns L's. Oh, Luís! Oh, oh Luís! Luís! Ela diz Luís. Que era uma coisa. Eu vou-me perder, eu sei que me vou perder. Mas aqui eu vi. Eu até acho que consigo encontrar. Sempre que vejo vídeos de coisas antigas, imaginem. Aqui há tempos dei de caras com um vídeo. Uma repórter a perguntar a miúdos na altura, tipo em 1975 ou 76, ou o que foi, acho. Que era sobre perguntar a miúdos porque é que desistiram da escola, se andam na escola, não sei o quê, que era muito comum, uma prática muito comum, tipo os miúdos, tipo, aos 4 anos desistiram da escola, pá, para ir para a faina, né? E havia uma coisa no discurso que eu acho que mudou, que é precisamente a maneira como dizíamos o L. Tipo, eu digo L, Luís, mas a malta dizia L, era um L, não era um L. Percebem o que é que eu estou a dizer? Tipo, Luís e Luís. Deixámos de dobrar a língua, eu acho. Está perceptível. Tipo, Lucas, e eu agora digo Lucas. De Lucas para Lucas, há um Lucas. Há um Lucas. Então é isso, agora está ali o Lucas dentro e agora vai ouvir isto e é estranho assim para ele. De qualquer das formas, deixem-me ver se este vídeo tem. O que eu estou a pensar é que na minha cabeça tem, mas ao mesmo tempo pode não ter. De qualquer das formas, vamos ver porque eu acho que o vídeo é interessante. Interessante para quem? Mon ami. Se calhar mais para mim. Se calhar é interessante para mim. Mas eu gosto sempre de ver estas. Ora bem. E vamos aqui à procura. Olha lá isto.
Tenho 11 anos.
Em que ano é que andas?
O primeiro.
Moras muito longe da tua escola?
Moro.
Como é que consegues chegar até à tua escola? Tens que andar a pé, tomar uma caminheta? Como é que fazes?
Tenho que andar a pé até... Até vir o Ruivo e depois acompanha a caminhoneta.
Há aqui uma coisa que é. Não sei se, para já, aquela mesma teoria, todos nós tivemos fotos a preto e branco, todos, é sempre esta, não há maneira de fugir disto, todos nós parecemos turcos, não é? E este menino parece turco. Não tem mal, mas este menino parece turco, não é turco, ou seja, não tem feições turcas, é tipo, é turco, mesmo turco de ser turco. E eu é de agir ver o que é que... Ou seja, o medo que a malta... a estranheza, o que é que a estranheza faz? Este menino parece que lhe estão a apontar uma pistola. Não, quer dizer, mais depressa este menino estava à vontade com uma pistola. Pá, entretanto, pá, já se percebeu que este vídeo não tem nada daquilo que eu queria exemplificar e eu estou a tentar... mas pronto, 1975, a realidade do ensino. Eu na minha cabeça este vídeo tinha luz. Mas não tem. Pronto. Pá, desculpem lá. Também isto é um vídeo... É gaveta, né? Vocês percebem? Percebem o que é que eu queria dizer. Onde é que eu ia? Ah, rotinas. Isto por causa das rotinas... Eu não percebo como é que eu vim para o Le. Bem, eu estou-vos a dizer que estou a ficar doente. Vocês também não me respeitam. Enfim. Eu estava a falar de rotinas precisamente porque acho aquilo que estava a dizer. Acho que há muito pouca batalha de todos nós para a rotina. Eu não sei, eu estava a dizer, não sei como é que, até que ponto é. Percebo que isso ajuda as pessoas, mas não sei até que ponto é que ajuda realmente, porque nós precisamos de padrão, nós precisamos de linear. Foi daqui que eu vim, se calhar foi. Foi daqui, não foi? Foi boa, foda-se, vai dar bem. Parece que tenho o discurso estudado, não é? Não, tenho só boa memória. Mais ou menos, já teve melhor também agora com esta idade, eu sabia. Porque tu... Na Holanda! Porra! Ia, boa. Há edifícios que eles têm que são marados. Estão a perceber? Que são marados e é meio museu. Mas tipo museus arquitetónicos, merdas. Estão a perceber? E quando eu entrei num dos edifícios... podes entrar, Júlio, bora. O que é que se passa? Vais ali. Está bem. E quando eu entrei num dos edifícios, eu percebi... Que era, ou seja, havia divisões que eram redondas, não eram quadradas, eram salas que eram redondas, que depois tinham, era redonda de um lado, que depois tinha um vértice no outro, tipo em forma de gota, estão a perceber? Ou seja, havia paredes mais salientes que outras, ou seja, eram completamente disformes, casas redondas, tetos redondas, ou seja, tudo que era tudo em estético. E a certa altura eu dei por mim, e até em conversa com outras pessoas, eu dei por mim meio tonto. E quando sais à rua e voltas a ver coisas padrões, tipo retangulares, tipo avenidas, linhas retas com profundidades e distâncias que o teu cérebro consegue perceber e conceber, eu demorei um bocadinho, demorou um bocadinho até porque o cérebro teve que reajustar para perceber aquelas formas. E é estranhíssimo, é como isto acontece com isto, acontece com o conceito de tempo. E tudo isso, todos estes conceitos, os conceitos retilíneos, os conceitos de tempo, tudo isto são tipo a necessidade de nós todos termos de rebanho, de grupo, de relacionar, não só, ou seja, de ser relatable. Não me estou a lembrar da palavra em inglês porque sou assim tripió. É isso que eu sou. A palavra em português, aliás. Nem me estou a lembrar de palavras, quanto mais. Como é que se diz relatable, pá? Ajudem-me, agora é que dava a ajeitar aqui o Júlio. Como é que se diz relacionável, coisas que sejam relacionáveis e nós precisamos de nos relacionar. É precisamente por isso, porque isso são tudo coisas que nos padronizam e é tudo coisas que o nosso cérebro precisa, porque foi isso que nós criámos ao longo do tempo para percepção de realidade. Por onde é que eu estou a ir? Enfim, e de facto... Quando a rotina, acho que é a forma moderna, é a maneira moderna, ou seja, é o ultimate modernization of, tipo, as and you turn off, é a manobra moderna de padronização. Eu não sei como é que se diz padronização em inglês, está bem? Mas e eu percebo que seja fácil, porque há pessoas que têm vidas tão difíceis, ou tão secantes, ou tão sei lá, que precisam, precisa de... Faz-me genuína confusão. Por exemplo, uma pessoa que se levanta todos os dias à mesma hora, que todos os dias come o mesmo pequeno almoço, o mesmo, sempre. Há pessoas que comem todos os dias o mesmo pequeno almoço há anos. Anos. E às vezes não é por uma questão de ser prático, às vezes não é por uma questão de ser rápido, é por uma questão de ser assim. E isto é uma frase e uma ideia que me apoquentam muito. Pessoas que fazem coisas porque é assim. Porque é assim. E não há nenhuma maneira, não há nenhuma razão, até um acontecimento trágico, provavelmente, até à chegada de um acontecimento trágico, não há nenhuma razão para estas coisas serem alteradas. Enquanto eu acho, pá, depois tem que ver com personalidades também, não é? Enquanto eu acho que ter coisas, ou seja, fazer coisas diferentes para si próprio, acho que são coisas que acrescentam, porque trazem experiências, trazem, por exemplo, inventar um pequeno almoço novo duas vezes na semana já é uma coisa que pode é uma experiência nova, que já não está padronizada, não está dentro do teu leque de coisas que consegues e podes fazer naquela janela de tempo, oportunidade, em que de repente tu estás a fazer costumas comer uma tosta mista de manhã e um café. Se de repente fores para fazer um ovo estrelado, já com um tomate, com uma coisa qualquer, vamos supor, de repente já podes... Não estou a dizer que isto é bom, mas já podes entornar o ovo, salta coiso. Já tens uma história que já podes contar, nem sabes o que é que hoje me aconteceu. Com essa história que te aconteceu ao pequeno almoço, já estás a conectar mais com outra pessoa que se calhar nem falavas tanto, tipo, vês no elevador da tua empresa. E então está tudo bem. Oh, está tudo bem, ainda hoje levei com um ovo no joelho. Mostro com um ovo no joelho, estava a coisa de manhã, pá, acreditas, há 12 anos com o mesmo pequeno almoço. Mas hoje, que fui fazer a merda de um ovo, já me coiso, já me... E de repente... Ok, isso provavelmente vai-vos demover de... levar com um ovo no joelho... Levar com um olho de codorniz no joelho a ferver pode eventualmente demover-vos de mudar. Mas a verdade é que esta mudança já vos levou para outra conversa, já vos fez conversar com outra pessoa, já tem uma irritação nova, já tem uma coisa que aprende... Percebem? Eu acho que há zero desvantagens na rotina, para mim. Percebem? Porque eu sou este menino que precisa de coisas, precisa de um joguinho. E a mesma coisa com pessoas que vão para o trabalho todos os dias pelo mesmo lugar, pela mesma estrada, pelo mesmo caminho, pelo mesmo... Não sei. Pá, eu percebo, por exemplo, às vezes... Eu tenho familiares que saem de casa e vão para o trabalho todos os dias pelo mesmo sítio. E há dois caminhos para ir, ok? E eu sempre me questionei o porquê de nunca irem pelo outro. Mas não fosse para experimentar. ok? E depois disseram, ah pá, sei lá, porque acho que pelo outro é mais um euro, a portagem, estão a ver? E ok, eu aqui, ok, está bem, eu aqui, eu, nestas eu percebo, apesar de, se fosse eu acho que experimentava. Porque lá está, porque as pessoas, eu sinto que as pessoas estão sempre contra o tempo, não é? Acho que toda a gente está sempre contra o tempo, está sempre, e qualquer coisa, acho que tendencialmente as pessoas acham que qualquer coisa que aconteça, se tu desviares, porque como não estás à espera uma coisa nova, isso vai correr contra o tempo e contra ti, depois vai acontecer, vai ter uma consequência negativa e nunca uma consequência positiva. Mas eu faço muita confusão, pessoas que sempre sentam-se sempre no mesmo sítio à mesa, dormem sempre à mesma hora, vão sempre à... ou seja, não sei. E porque isto não são bem, isto são NPCs. Para, pessoas... para vocês que não sabem o que são NPCs, é quando vocês estão a jogar um jogo, por exemplo, é tipo, são non-playable, ou non-playable characters, acho que é esta a sigla. Quando vocês estão num jogo, e vocês são a personagem principal do jogo, e vão passar na rua, e estão pessoas a passar. E se vocês derem a volta à rua e passarem pela mesma rua, a mesma pessoa vem lá. Percebem? É tipo, são pessoas que estão, são pessoas que estão no sítio para encher. E faz muita confusão. Faz muita confusão. É claro, eu não posso comparar a mim, nem à minha vida, nem ao estilo de vida que eu tenho, com a generalidade das pessoas e das vidas, porque as pessoas têm vidas muito monótonas, pá. Muito monótonas, pá. Hã? Há pessoas cujo trabalho é tirar focotópias, meu. Focotópias, meu. Façam qualquer coisa para vocês abaixo. Abram uma banquinha de miçangas, caralho. Façam qualquer coisa, sejam felizes, meu. Desculpa, se calhar fodi o áudio, malta. Desculpem. E é isto, pá. Isto eu não percebo. Eu sinto sempre, há sempre... Na minha cabeça está sempre uma coisa. Hoje diferente. Hoje vai. Hoje é com legumes. Hoje é com batata. Hoje vai por aqui. Pá, não estou a dizer que não me saiba bem. Tipo, eu adoro estar em casa. Adoro estar na cama. Não a dormir. A dormir não faz questão. Mas curto estar na cama, meu. A ver merdas. A ver o Rick. Pá, mas ao mesmo tempo, quando faço as pequeninas coisas, mesmo em dia de estar em casa, quando faço as pequeninas coisas, tento um twist. Ou canto uma cantiga nova, invento uma cantiga nova. Pá, eu tento, sabem? Porque eu acho que é meio... A menos que sejas tipo um milionário maluco sem nenhum tipo de responsabilidade, tendencialmente todos nós temos e precisamos de rotinas. Mais não seja, precisamos de comer, mais não seja, precisamos, pá, malta que gosta de treinar, e isso é... Ou seja, mas eu tento sempre rotinar-me ao mínimo, pá. Ou gostava. Era este o meu ponto. Eu gostava de me rotinar cada vez mais, menos, aliás, desculpem, gostava de me rotinar cada vez menos, porque isso nos traz experiências, pá. E como essa merda nos traz experiências, não, eu tenho bué da medo de chegar aos 40. Estou com 30, para o caso de não estarem a par. Tenho bué da medo de chegar aos 40 a saber o mesmo que sei aos 30. Isso não é maluco? Não é super preocupante isso? Eu acho. Será? Yeah, pá, as pessoas também não têm tempo para pensar nisto, pois não. Eu é que tenho que falar. E como eu tenho que falar, eu tenho que pensar. Eu não sabia que dava para dissociar as duas atividades. Mas, já, pá, eu não sei. Eu não sei em relação a vocês, não sei o que é que vocês... Está demasiado profundo. Era uma coisa mais leve, não era? Que vocês precisavam disto. Não sei bem. A verdade é que depois eu ponho-me a pensar. E tudo... Eu sinto... Depois isto pode também ser uma pescadinha de rabo na boca, não é? Acho que as pessoas enlouquecem por causa disto. Porque de repente, se tivéssemos todos a pensar como é que nos vamos desrutinar ao máximo, de repente desrutinar era a nossa rotina. E também não dá para ser assim tão imprevisível quanto isso, né? Ninguém consegue ser assim tão imprevisível quanto isso. Há sempre certas regras que nós temos que cumprir. Se quiserem andar de Uber, vão ter que andar na parte de dentro. Se quiserem, se quiserem ir passear com amigos, pá, ok, aqui há uma panóplia maior. Mas sei lá, podem fazer amigos novos e ir passear. Epá, yeah. Mas alguém tem pachorra para isso? É porque era isso, esse era o meu ponto que eu estava a dizer. Eu sinto que agora, por estar fora de Lisboa, tenho menos oportunidades para fazer coisas destas, mas ao mesmo tempo também sinto com a idade, e falei disto com o Kiko, pá, há uma hora. Ele disse uma frase bué da gira que foi, eu tinha raiva das pessoas que me diziam, sabes que aos 30 acontecem coisas. Pá, mas a verdade é essa. Eu sinto que há bué de prioridades na minha vida que mudaram Eu gosto de acreditar que nada, que não estou a sentir os 30. Mas a verdade é que eu acho que tenho 30 para aí desde os 25. Portanto, por isso pode ser, essa pode ser a verdadeira razão pela qual eu não estou a sentir os 30. Mas a verdade é essa. Acho que cresci muito depressa. Não sei o que é que vocês acham. Algum de vocês sente isto? Ou não? Algum de vocês sente que cresceu demasiado depressa? Eu não estou a dizer que tive uma infância má, tive uma infância espetacular. Uma infância, pá, cheia de amigos, amigos que mantenho. Bebi bem, comi bueda bem. Mas tive uma coisa que eu até tenho vergonha de dizer. Eu tive uma coisa na minha infância que eu tenho muita vergonha de dizer, que foi amor dos meus pais. Não sei se vocês já viram um artista. Não sei se vocês conhecem algum artista que tenha uma história de uma história parental muito positiva e que tenha conseguido ser artista. Bom, percebem? Se calhar é disso. Bué de amor dos meus pais. Bué de amor. Sabem isto? É que às vezes eu deitava-me e dizia boa noite, mãe. Boa noite, pai. E eles vinham. Boa noite, filho. Sonha sonhos bonitos. E eu, ok, pai. E de repente entra o Peter Pan na minha janela. E pá, eu tive uma infância ótima. Avós presentes, pais presentes, avós presentes, pessoas presentes, amigos. Tive bué de action mans. Eu tive bué de action mans. Eu tive bué da boa infância. Percebem? Trauma? Não tenho assim traumas. Nada. Não tenho assim, tipo... Tenho os traumas mais saudáveis que dá para ter, que é tipo, perdi pessoas que gosto. Sabem? Tipo, toda a gente... Nada, não tenho nada. Percebem? Pá, algumas pessoas da minha família, pá, eventualmente, tipo, iam morrendo e depois não morreram. É pá, está bem. Tipo, o meu pai ia morrendo e não morreu. A minha mãe ia morrendo e não morreu. O meu irmão teve para morrer e não morreu. Eu sou o único, eu acho, da minha família que ainda não tive para morrer e não morreu. E agora isto pode querer dizer várias coisas, que é tipo, quando eu apanhar o susto vou mesmo de cona direto, ou também vou ter o meu susto entretanto. Não sei, pá, espero que não. Que eu não lido bem com sustos. Percebem? Pois é isto. Eu não acho que tenha sido... Mas eu cresci depressa. Eu não acho que seja frágil. Ou seja, não acho que tenha sido fragilizado, mas sou frágil. Grande frase, não é? Eu sou frágil, pá. Eu sinto que sempre dá... A qualquer coisa... Está sempre aí a qualquer coisa de eu estar. Por exemplo, pá, o meu pai teve um infarto, pá, e eu vi o mal, ele teve para ir bem, pá, o meu pai teve que levar com aquelas, estão a ver, tipo, e voltar. E isso, meio que não é traumatizar, mas sinto que, pá, fragiliza, bué, estão a perceber? Isso fragiliza, bué, porque a partir desse dia, eu vivo, pá, eu senti que alguma coisa mudou nesse dia. Eu nunca fui muito hipocondríaco, mas nesse dia eu senti que alguma coisa mudou. E nesse dia que alguma coisa mudou foi precisamente eu achar que vou morrer de qualquer coisa do coração. Não há nenhuma indicação para além de, claro, tenho o meu pai que teve. Mas, pá, e aí faço exames anuais e como é que está. E nunca, nada, nunca aconteceu nada. Pá, mas na minha cabeça é disso que eu vou. E a partir, tipo, imaginem, qualquer coisa, uma situação de maior stress, uma merda, de repente, sabem, tipo, se há uma pontinha de ansiedade, há uma pontinha de qualquer coisa, claro que os sintomas são parecidíssimos, mas eu na minha cabeça estou, God take me, porque é daqui que eu vou. Yeah, mas eu não sinto que tenha sido fragilizado. Eu sinto que fui, pá, os meus pais deram-me imensa liberdade. Pá, apesar de tudo, não sei como. Não sei como é que nunca tiveram medo de me lançar para o mundo, com medo que eu... pronto, que andasse para aí a fazê-las, não é? Mas a verdade é que eu tive imensa liberdade. Todos os meus amigos eram bastante mais velhos do que eu, bastante tipo 3, 4, que agora não parece muito, mas tipo 12, 16, é bué, sabem disso ou não? 12, 16, tipo, eu ter 12 e estar com amigos 16, 17 é uma diferença gigante, ok? Agora, tipo 30, 34, 35, não é nada, não se nota, claro, mesmo 25, 30, não se nota. 12, 17 é uma loucura. Só que o que é que acontece? Eu com 12 estava assim. Eu com 12, percebem? Só não tinha o brinco e as tatus. Mas com 12, pá, a barba era por aqui. A barba era por aqui e a altura já era esta. Mesmo, não estou a gozar. Tipo, eu com 13, 14 anos estava exatamente assim. Ok? A barba menos comprida, mas assim. E os cabelos brancos, não tinha. Pronto, está bem? Mas já tinha alguns, tinha 4. Agora pronto, agora tenho todos, mas tinha 4. Pá, e de repente era óbvio que, claro, que eu e que os meus amigos íamos ao casino, porque era o sítio para ir, íamos ao casino, e eu com 14, e fica aqui avisado à segurança do casino de Lisboa, malta, deixaram entrar um menor, está bem? É para avisar. Não tem mal, agora já ninguém vos pode dizer nada, né? Até porque vamos pôr aqui um alegadamente, para não vos foder. Mas é para avisar que tiveram muitas vezes aí um menor, está bem? Pronto, olhem. E outros, tiveram outros, mas pronto. Mas aconteceu algumas vezes, eu com 14, olá, boa noite, como está, tudo bem? Tudo bem. E vou lá para dentro, e os meus amigos já com 18, a pedirem-lhes o BI. Pá, porque lá está, pá, ter 1,90m tem as suas vantagens. Mas eu sinto que cresci muito depressa. Aos 14 não era suposto eu estar no casino. Aos 14 eu sinto, era este o meu ponto, aos 14 eu sinto que ainda era suposto eu estar a ver Dragon Ball. Agora, mas eu também fazia as duas, não é? E se calhar foi por isso. Se calhar foi porque eu nunca perdi esta criancice. Porque ao mesmo tempo, eu continuo a ver bonecos, eu continuo a ver merdas. Só que também faço o IRS. E eu não sei se isto é bom ou se é mau. Eu não sei se isto é bom ou se é mau. Tipo, hoje, agora, antes de ir para aqui, estava no autocarro, e estava a ver uma cena, pá, de Naruto, né? Estava a ver uma cena do Naruto e recebi uma mensagem do contabilista, uma pessoa que me ajuda na contabilidade, a pedir-me para mudar a senha da segurança, ou a password da segurança social direta. Percebem? Eu ter que fazer pausa no Naruto para ir alterar a senha da segurança social direta, eu não sei. Cresci demasiado depressa, porque há bué de tempo que eu me sinto adulto e há bué de tempo que eu não me apetece, pá, fazer merdas de puto, tipo sair à noite, ir coisa, aí é bem, gajas. Há bué de tempo que não me apetece, ok? Mas ao mesmo tempo, apetece-me ver Naruto, pá. Já estive a ver, vi agora por acaso, estive a rever. Pá, continua-me a apetecer de passar uma tarde a tocar guitarra, sabem? Assim uma tarde, com o cabelo a esvoaçar-e. Não sei. Como é que vocês se sentem? É isso que eu queria saber. Como é que vocês se sentem? Quais é que são as vossas apoquentações? Se isto é uma palavra que existe sequer. Não sei. O que eu sei é uma coisa. Sinto que é tudo depressa. Sinto que é tudo muito depressa. Sabem uma coisa que eu senti aqui há dias? Senti que... reparei que... Ou seja, por estar agora fora de Lisboa, agora mudando de assunto, mas estando mais ou menos dentro das... Estou a desabafar, não é? Por estar fora de Lisboa, eu senti que tendencialmente o meu ritmo, no geral... Não o ritmo de andar, não estou a dizer o ritmo de andar na rua, mas é sobre isso, mas não é sobre isso que eu vou falar, percebam? O meu ritmo geral abrandou um bocado. E bem, era isso que eu queria. Agora, eu sinto que ainda tenho aqui resquícios disso. Por exemplo, eu tinha vindo a Lisboa e estava no metro. E tinha uma mochila e um casaco na mão e estava no metro a chegar a uma estação. E dei por mim a pensar, ora bem, vou lá para fora, tenho que vestir o casaco. E então comecei a pensar na melhor maneira de vestir o casaco dentro do metro com 3 pessoas sentadas à minha volta, qual é que seria a melhor maneira de eu fazer isto, porque não me ia dar jeito de fazer em andamento da porta do metro até à porta de saída para a rua. E eu demorei uns segundos a lembrar-me de que eu posso parar. Mesmo este podcast é contra isto. Mas dá para parar. E meio que isto nunca foi uma... E meio que demorei tempo a perceber isto. Demorei tempo a perceber que dá para parar. Eu não preciso vestir agora. Eu não preciso vestir em andamento. Eu posso sair da carruagem, pousar a mochila no banco, vestir o casaco e arrancar. Mas eu sinto que bué de vezes, eu sinto que muitas das vezes que estou cá, estava cá, meio que parar é uma ofensa. Não sei se percebem isto. Tipo, das últimas coisas que eu equacionava num processo de ir de A para B era parar. E é essa ansiedade que eu não percebi que tinha e percebi agora que abrandei. Para vocês que vivem em cidades grandes, vocês pensam nisto ou não têm tempo? Eu dei por mim mesmo. Tipo, eu percebi-me que, tipo, não, calma, eu posso parar. Isto não é um comboio. Agora é. O metro é uma espécie de um comboio. Mas assim que se... eu associo, lá está, a estas associações, eu associo Lisboa, a cidade, as coisas, o movimento, as cidades grandes, a isto, a carril, e parar meio que não é uma opção. Mas é. E vou da vez, e depois eu dei por mim a fazer um exercício que eu gostava que vocês fizessem se tiverem tempo. Vão, se morarem numa cidade com pessoas, com gente, muita, se passarem numa zona com pessoas, muitas pessoas, parem no meio da rua e olhem só 10 minutos. Fiquem só 10 a olhar. E vocês vão ver que acontecem coisas estranhíssimas. Vocês vão ver que as pessoas são estranhíssimas. Há pessoas que andam mal. Há pessoas que estão a ter conversas estranhas. Há pessoas que vão olhar para vocês e achar que vocês são malucos. Mas não é para estarem a fazer nada. Não é para estarem tipo no telemóvel. Não, tipo, parem e olhem. Tipo, estejam só assim. E vocês veem... Eu acho que vocês vão perceber a certa altura, pelo menos aconteceu-me isso. Há qualquer coisa no vosso cérebro que vos vai estar a impedir de parar. Eu juro. É estranho. A menos que vocês estejam sentados num quiosque, numa esplanada, numa merda, estar na rua, ou à espera de um autocarro, estar na rua parado... Há qualquer coisa no vosso cérebro que vos vai dizer anda, anda, anda. É estranho. Porque estamos habituados em que a rua e o facto de estar na rua seja movimento. Seja, vai, é do A para o B, é a despachar. Temos tempos, há horários, o autocarro chega a esta hora, o táxi está a chegar, o Uber que eu chamei, tenho que chegar ali. É tudo um... Pá, e eu agora, eu de repente às vezes dou por mim e estou à janela da minha da cozinha a olhar lá para fora. Tipo, só assim, pá, e aqui há dias vi um coelho a passar. Estão a perceber ou não? E tipo, uma coelheta. E depois passa a coelheta outra. E eu pensei, tipo, yeah. Se eu não tivesse aqui parado um bocadinho, não é que seja grande merda ver um coelho, né? Só se, tipo, vocês entram numa loja de animais e veem coelhos, né? Ou vão ao Google, coelho, e vê. Né? Mas eu vi um na natureza. Estão a perceber? Pá, yeah, Tentem lá fazer este exercício e vocês vão ver se não ouvem aqui qualquer coisa atrás a dizer vai, não é para estar parado. Mas fiquem mesmo 10, contrariem-se, porque eu garanto-vos que vocês vão ser, vai qualquer coisa que vos vai estar a empurrar. Não sei sobre o que é que foi este episódio, mas eu sinto-me melhor, está bem? Portanto, acho que estamos no tempo. Obrigado a todos. Eu não sei se este episódio algum dia vai sair ou se vai sair. Mas há uma coisa que é verdade. Fiquei muito contente de não ter gasto os temas que tinha aqui. E agora posso usar os temas que tenho para os próximos episódios, para os episódios úteis. Agora, também, se eu tenho alguma pena... Será que é por aqui fazer podcasts? Será que é por aqui? Mas eu também não consigo estar neste registro todos os dias, porque eu não estou sempre assim tão confúcio. Meus amigos, obrigado. Obrigado por terem escutado. A gente vê-se por aí. E olhem, e se isto alguma vez sair, malta... Se este episódio alguma vez sair, ponham aí like e subscrevam o canal. Beijinho, vão para dentro e já sabem da vossa prima. Um grande beijinho. Até já.